Vamos falar sobre a FLIM, a Festa Literária Internacional de Maringá. Estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá o escritor e ilustrador português Afonso Cruz, convidado da FLIM, está aqui com a gente. Olá, boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, tudo bem?
Bom, você, Afonso, já participou da FLIM, foi ontem à noite, né, na abertura?
Foi ontem à noite, sim.
E como foi a participação?
Eu gostei muito, acho que foi uma conversa agradável. Não posso dizer muito mais porque, enfim, estava sentado na mesa e não estava na condição de ouvinte, mas creio que as pessoas gostaram, sim.
Uhum. E você estava me contando que já esteve no Brasil outras vezes, mas em Maringá é a primeira vez?
Em Maringá é a primeira vez, mas já viajei muito pelo Brasil, desde o Pará, já estive no Acre, Rio Grande do Sul, portanto... Eu conheço o Brasil relativamente bem e conheci o Brasil e viajei muito também por terra, ou especialmente por terra mais do que avião, ou seja, permitiu-me ir parando, ir conhecendo, ir vendo e viajei durante meses, portanto...
Que legal. Afonso, você falou na FLIM sobre o seu trabalho. Conta um pouquinho pra gente do seu trabalho. Você escreve livros de que gênero? São de vários gêneros? Tem mais de 30 livros, quase 40 livros publicados?
Sim, pouco mais de 40, sim. Eu escrevo, eu acho que quase todos os géneros, não todos. Isto é, escrevi teatro, escrevi poesia, álbuns ilustrados ou literatura infantil ou juvenil, escrevi romances, novelas juvenis. Escrevi o que se chama fototexto, que são livros de fotografia com texto, portanto, em que o ênfase está na imagem fotográfica. Escrevi livros de não-ficção e ensaio. E, portanto, creio que com isto cubro mais ou menos... Ah, e conto também.
E você é ilustrador também?
E sou ilustrador também, sim. Uhum. Aliás, a minha formação é de artes, eu venho das artes as minhas primeiras profissões, na realidade, estavam muito relacionadas com o desenho. Eu fui diretor de películas, de filmes de animação, de desenhos animados durante mais de uma década. E também trabalhei muito com a ilustração e com a ilustração também de manuais escolares, etc.
Uhum. Fiquei curiosa porque na Wikipédia tem uma informação sobre você que diz que você lançou a Enciclopédia da História Universal e que é uma coleção difícil de classificar. Fiquei curiosa, por quê?
Sim, é uma... na verdade é um projeto, foi a primeira coisa que escrevi, o primeiro texto que escrevi-o sobre um formato enciclopédico de enciclopédia, portanto classificado de A a Z, por ordem alfabética. Mas é uma enciclopédia que, apesar de aparentemente se assemelhar a uma, na verdade não tem nada real lá dentro. Em termos de conteúdo é tudo ficção, é tudo inventado. Os autores citados são inventados, os livros citados são inventados por mim também, e portanto todo esse universo, todos os factos, ou aquilo que é apresentado como facto, é também ficcionado, portanto sai da minha imaginação. Por vezes tem uma ligação à realidade, mas é muito ténue, portanto serve apenas para tornar um pouco mais sólida a informação e para ela ter um tom mais credível, mais verosímil para o leitor. Mas é um trabalho de ficção, portanto é uma enciclopédia ficcional.
A enciclopédia está concluída ou você ainda está escrevendo?
Estou a escrever, sim. Houve uma altura que estava a publicar um volume por ano, agora entrei numa cadência mais lenta, até porque gosto que cada volume da enciclopédia tenha alguma surpresa para o leitor e de oferecer algo de novo e não ser apenas mais um volume de histórias reunidas em forma de enciclopédia. Mas foi um... Lá está um projeto que foi difícil de classificar. Ao início, quando saiu o primeiro volume, ele acabou por ser arrumado nas secções de história e, portanto, não estava na secção de literatura. E o que também fez com que esse primeiro livro vendesse muito pouco inicialmente, porque não estava arrumado nunca na secção correta. E os livreiros, na altura, não percebiam que aquele livro não tinha nada de verdade,
história,
de história como disciplina. Pelo contrário, era um livro de ficção.
E por isso que o História Universal é com E, né, nesse
caso. Exatamente. Eu usei esse pequeno jogo de palavras, digamos assim, para distinguir e para que se perceba naturalmente que nós estamos no contexto da verdade, no contexto da história como disciplina, mas sim das histórias.
Mas os personagens, as histórias, têm alguma ligação com a história real?
Por vezes, sim. É muito ténue quando existe essa ligação. Mas, curiosamente, o que eu faço normalmente é, se tenho uma história muito implausível, mas que aconteceu, eu posso colocá-la na enciclopédia porque ninguém vai acreditar que essa história aconteceu.
É,
e as outras, que são criadas por mim e que podem estar mais próximas de algo que pudesse ter acontecido, normalmente são inventadas. Isto é, as mais extravagantes muito provavelmente são inventadas, ou muito mais facilmente serão reais do que as outras.
Uhum. É, essa semana, conversando com autores que estão participando da FLIM, né, um deles nos disse aqui em entrevista à CBN Maringá que o Brasil tem bons leitores, mas menos leitores do que deveria ter. Né? Devia ter mais leitores, mas são bons leitores. Né? Eu queria saber como é que é lá em Portugal.
Bom, Portugal, creio que está bastante melhor do que estava. Eu acredito que houve uma evolução muito grande, até porque, e eu não me canso de sublinhar isto, durante o meu pai, a geração do meu pai, que nasceu em ditadura nos anos 40, o meu pai nasceu em 44, nessa altura havia cerca de 50%, 48% da população em Portugal não sabia ler, era analfabeta. Portanto, havia uma percentagem muito grande de iletrados, de analfabetos em Portugal. Quando eu nasci, um quarto da população, portanto, já nos anos 70, um quarto da população não sabia ler. E, portanto, as coisas foram melhorando, e foram melhorando bastante. Hoje, o analfabetismo é uma percentagem muito, muito pequena em Portugal, continua a existir, mas é uma percentagem muito, muito pequena, muito, muito reduzida. E, portanto, as pessoas hoje em dia têm acesso ao livro, têm acesso à leitura, são, de alguma maneira, obrigadas a ler, porque a escola é obrigatória, e, portanto, e não só. Hoje, nós podemos, há pessoas que não leem livros como um hábito, não têm o hábito da leitura, mas não quer dizer que não leiam muito mais do que as gerações anteriores, porque estão sempre agarrados ao celular a ler mensagens, a ler e a escrever mensagens, etc. E não só temos publicidade por todo o lado, que antes também não existia desta forma, e portanto estamos sempre a ler alguma coisa, até porque lá está, fomos alfabetizados, temos acesso à leitura e estamos constantemente a ler. Podemos é não ter o hábito de leitura, que é essa coisa de comprar livros, mas está melhor, não temos índices tão bons ou otimistas ou tão espetaculares quanto os países nórdicos, mas esses terão sempre alguma capacidade extra, o que tem que ver também com o nível social, com o conforto que conseguiram para a sociedade onde vivem, em que as pessoas não têm qualquer problema em comprar livros, por exemplo. Em muitos países agora, durante a pandemia, bateram-se recordes de vendas de livros. E claro, isso pode acontecer em países onde há dinheiro, porque se eu não estou a trabalhar, posso não estar a receber dinheiro, mas tenho sempre algum dinheiro para poder gastar. E posso, por exemplo, comprar livros naquela altura em que não posso sair de casa, em que estou confinado. Mas se eu sou pobre ou mais pobre, o pouco dinheiro que tenho eu não vou gastar em coisa nenhuma, nem em livros, nem em coisa nenhuma. Eu vou tentar poupar, exato, no básico e pouco mais. E, portanto, em Portugal, por exemplo, não se bateu o recorde, mas não quer dizer que não se tenha vendido também bastantes livros durante a pandemia, o que também quer dizer qualquer coisa. Quer dizer que, se calhar, precisamos de desacelerar um pouco o nosso tipo de vida, deixar algum tempo para nós, para o silêncio, para momentos em que podemos abstrair-nos do mundo, pegar num livro. Porque a leitura ainda é um exercício espiritual moderno, laico, porque nos coloca em silêncio, porque nos faz refletir, porque interrompe de alguma maneira a nossa vida social e nos permite também olhar para ela, para essa vida que nós temos todos os dias e vivemos de modo tão desenfreado. Então, eu creio que essa paragem é uma paragem necessária para as nossas vidas, e por isso mesmo um exercício de espiritualidade. Enfim, depois tem que ver o Brasil há 200, quase 200 milhões, creio, de habitantes, não sei exatamente.
210.
210, mais milhões, então.
Sim, 213, mas é mais ou menos.
O que é difícil é encontrar os leitores, os tais leitores habituais, os leitores que compram livros, compram vários livros por ano, porque o leitor ocasional existe e torna o mercado muito, muito maior, mas, e cria best-sellers, de facto. Mas o best-seller é criado quando sai do nicho do leitor habitual e entra no leitor ocasional. É aquele leitor que só compra um livro por ano, ou dois livros por ano, vai de férias, ou entra no aeroporto para apanhar um avião e compra um livro. E se comprar um livro, compra o livro que está a ser mais vendido, mais badalado, mais falado. E, portanto, esse é o que se torna o best-seller, porque chega às pessoas que não são leitoras habituais. Os leitores habituais formam um nicho sempre relativamente pequeno em todos os países, uma percentagem relativamente pequena.
Uhum. Quais são suas referências? Você tem escritor brasileiro como referência também?
Tenho, sim. Há muitos escritores que gosto muito, modernos, mais clássicos, enfim, desde o Machado de Assis, o Guimarães Rosa, o Jorge Amado, claro, foi um escritor muito importante, especialmente para a minha geração, até porque também víamos as adaptações à telenovela. Depois, eu em particular tenho uma paixão muito grande por dois poetas, o Mário Quintana e o Manuel Barros. Eu gosto muito da Clarice Lispector, gosto muito de alguns autores modernos, de alguns poetas que conheci recentemente, ou comecei a ler recentemente, Ana Martins Marques, enfim, há toda uma nova geração de escritores e de autores e que infelizmente não chegam a Portugal, muitos das novas gerações. E que é um fenómeno que não é muito difícil de explicar. Enfim, como somos 10 milhões, o nosso mercado é muito, muito pequeno.
Restrito.
Eu digo sempre, para pensarem desta maneira, se eu puder publicar, vamos imaginar, 100 escritores, e 90%, porque isto acontece no mundo todo, 90% dessas publicações são tentativas ou best-sellers ou possibilidades de serem um best-seller, e portanto normalmente são autores anglo-saxónicos ou que fizeram sucesso nos Estados Unidos, em especial nos Estados Unidos. Podem até ser italianos ou ser franceses ou alemães, mas normalmente tiveram esse sucesso nos Estados Unidos. Eu fico apenas, publico 90 desses escritores, fico apenas com 10 para outro tipo de escritores, de literatura, que nunca chegou a esse lugar. E poderia ser um grego, poderia ser um chinês, poderia ser um croata, poderia ser um italiano pouco conhecido, poderia ser um espanhol, etc. E o que é que acontece? Tenho muito pouca margem para a diversidade. Se eu tiver um mercado 10 vezes maior, ou seja, se eu puder publicar 1000 escritores, neste caso, e 10 vezes maior, o Brasil tem 20 vezes, tem um mercado 20 vezes maior do que o português, se fosse 10 vezes maior, eu poderia publicar, em vez de 100, 1000. E desses 1.900 seriam, os tais 90%, seriam desse mainstream, desses autores muito, muito conhecidos, que vendem muitíssimo. Mas tinha 100 para a diversidade. Ou seja, já poderia...
Aumenta a diversidade.
Claro. E nesse caso já poderia publicar 2 ou 3 brasileiros, 2 ou 3 gregos, em vez de pensar só num grego, ou só num brasileiro, ou só num... E, portanto, até porque muitas vezes são estas novas gerações que estão a surgir, que estão a emergir, que, precisamente por isso, por estarem a começar, ainda não são conhecidas e não fazem parte dessa...
E nunca vão conseguir furar essa bolha,
comercial,
né?
Claro, e nunca... E, portanto, é muito difícil depois isso acontecer. E é mais fácil ao contrário. Isto é, um país como o Brasil, que tem um mercado muito maior... poder publicar autores portugueses do que Portugal publicar autores brasileiros. Não será por mal, será pelas dimensões dos próprios mercados, que acontece também noutros países. Por exemplo, eu não me lembro de nenhum autor croata publicada em Portugal, e no entanto eu conheço vários autores portugueses que estão publicados em croata, que é um país muito mais pequeno, portanto, com um mercado muito menor, e portanto aqui verifica-se outro tipo de...
É a lógica do mercado, né? Não tem como escapar. Muito obrigada, Afonso, pela sua presença aqui no estúdio, pela entrevista. Uma ótima tarde.
Obrigado.
Nós conversamos com o escritor e ilustrador português Afonso Cruz, convidado da FLIM, está no Brasil para participar da FLIM, a festa, participou ontem, né, da FLIM, a Festa Literária Internacional de Maringá.